הולה ילדים, כמו וון, תלמידים חשובים וחביבים, sejam bem-vindos a mais um episódio, a mais uma história do Maase Shaya. A história de hoje é uma história fantástica, uma história verídica que aconteceu em Israel faz alguns anos atrás. Estamos falando de um avrer, de um rav, chamado Rav Eliyahu Cohen. Esse Rav Eliyahu Cohen, ele faleceu com 91 anos. Ele estudava no colégio do Rav Mahpud, morava no Rehov Ezra 62 em Bnei Brak. E quem quiser confirmar, verificar essa história, pode ir até lá e confirmar se Behemet aconteceu essa história. Rav Eliyahu Cohen, com 70 anos, ele precisou passar por uma cirurgia no coração. Todos vocês sabem que passar por uma cirurgia no coração é uma coisa muito delicada, um risco muito grande. Qualquer detalhe pequeno pode acabar resultando num falecimento do paciente. Os médicos normalmente colocam o paciente em coma. É como se o paciente estivesse dormindo sem sentir nada. E assim o Rav Eliyahu Cohen, com 70 anos, ele passa pelo procedimento, colocam ele em coma induzida. E depois de algumas horas do procedimento, os médicos dizem que está tudo ok, na parte deles deu tudo certo, apenas precisamos esperar o paciente, o Rav Eliyahu Cohen, despertar, acordar. Isso pode demorar 24 horas, pode demorar 48 horas, mas vamos aguardar. Assim disseram os médicos para os familiares do Rav Eliyahu Cohen. Passou 24 horas, 48 horas, 3 dias e Rav Eliyahu Cohen não acordou. Os médicos ficaram preocupados. Os médicos começaram a entender que o Rav Eliyahu Cohen não conseguiu resistir ao procedimento no coração. Por mais que no maquinário, nas telas, nos exames do Rav Eliyahu Cohen estava tudo ok, mas por ele não ter acordado, isso indica que em algum momento alguma coisa não está bem e que o corpo do Rav Eliyahu Cohen em alguma hora, em algum momento pode não aguentar e não sobreviver. Os familiares preocupados também, ansiosos pela situação, começaram a lechazek tacherim, com tefilá, com tehilim, com brachot, mitzvot, vitur, tudo que podiam fazer, eles tentaram fazer para que o Rav Eliyahu Cohen pudesse ter arihut yamim, pudesse se salvar daquela situação. Quarto dia e nada. Quinto dia, ainda nada. Rav Eliyahu Cohen ainda continuava em coma e não mexia absolutamente nada. Até que, em um momento, o Rav Eliyahu Cohen, nada mais, nada menos, ele cai da cama. É como se alguém tivesse dado um choque nele e ele tivesse caído do chão por causa dessa força, dessa energia, desse choque. Os familiares que estavam no quarto, eles olham pela situação, correm, chamam os médicos, os enfermeiros. Eles vêm até o quarto, tiram o Rav Eliyahu Cohen do chão, colocam ele em cima da cama e percebem que o Rav Eliyahu Cohen acordou. Ele abriu os olhos e tenta gesticular, mexer, mostrar para os médicos para tirar a máscara de oxigênio. Ele queria falar para as pessoas alguma coisa. Os médicos, vendo a situação, tiraram essa máscara. E o Rav Eliyahu Cohen diz para os familiares, a todos que estão ao redor, que ele acabou de chegar do Beit Din Shel Mala. e ele queria contar os detalhes do que aconteceu no Beit Din Shel Mala. Rav Eliyahu Cohen começa a contar e dizer que bem no começo, quando os médicos induziram o coma, a Neshama, uma parte da Neshama, saiu e via as pessoas de uma visão acima, como se a Neshama tivesse saído e indo para o Beit Din Shel Mala. E lá no Beit Din Shel Mala começa um julgamento. Rav Eliyahu Cohen percebe que até aqui foi a vida dele, com 70 anos. E agora ele está indo para o Shamaim e assim ele vai ter o julgamento dele. Rav Eliyahu Cohen, percebendo essa situação, ele pede para voltar para o Olam Hazé. Só que o Beit Din Shel Mala fala, já não tem como mais ir para o Olam Hazé. Uma vez aqui no Shamaim, é muito difícil de você voltar para o Olam Hazé. Rav Eliyahu Cohen pede, suplica no Shamaim que ele quer voltar. E ele diz, ele argumenta no Beit Din Shel Mala, eu fui um Rav lá embaixo, numa yeshiva chamada Ohel Moshe. Eu ensinei muitos alunos, eu estudei muita Torá. Por favor, bizhut isso, com esse mérito, rachamu alai, me deixa voltar para o Olam Hazé para que eu possa cumprir mais mitzvot. O Beit Din escutou isso e disse, é verdade, zachita Baolam Azel Ilmot Torah, Ulelamed, estudar e ensinar a Torah, você vai ter um sahar atzum aqui no Shamaim. Mas já que você recebeu o kavod, te dava um kavod no Olam Azel, você não tem o mérito de voltar para o Olam Azel. Rav Eliyahu Cohen, ele escuta o que o Beit Din Shel Mala acabou de dizer. E ele se lembra de um maase que todo Erev Shabbat, ele junto com um amigo dele, o Rav Azriel Cohen, eles dividiam, eles distribuíam comida e bebida para as famílias necessitadas. E eles, as famílias nem sabiam quem eram os responsáveis. Diz o Rav Eliyahu Cohen, por favor, as pessoas não sabiam, isso era Matan Baseter. Era uma coisa que não recebia kavod. As pessoas não sabiam. E esse chesed de poder ajudar me deixa voltar para o Olam Hazé. O Beit Din escutou esse argumento e disse, é verdade. Mas é a chesed que você fez toda semana, todo Erev Shabbat. Tem um rash gadol, tem um barulho. Estremece o Shamaim pelo chesed, por essa mitzvah que você fez. Atid ata lekabel alav en sof shel sachar va'osher. É atzum, é muito grande o sachar, a recompensa que você vai ter aqui no Olam Haba. Esse chesed que você fazia a cada semana é uma mitzvah muito grande de poder ajudar as pessoas. Mas, já que o seu amigo Rav Azriel Cohen estava junto com você, sabia que você participava, isso já não é uma mitzvah em segredo. Isso aqui é uma mitzvah que as pessoas já sabem. O Rav Azriel Cohen, ele te dava kavod, te dava todo o respeito por essa mitzvah. Sendo assim, você não tem um zehut de voltar para o Olam Hazé. O Rav Eliyahu Cohen tenta puxar mais alguma mitzvah e ele diz, ele argumenta no Beit Din, já 60 anos eu rezo no Netzach Hamah. Eu acordo todos os dias cedo. Eu acordo cedo, seja no dia de inverno, no frio, no verão, no calor. Eu estou lá cedo no Beit HaKnesset rezando. Por favor, me ajudem, eu quero voltar para o Olam Hazé, eu quero cumprir mais mitzvot. O Beit Din Shel Mala novamente recebeu esse argumento, mas diz a ele, como você participou desse minyan e as pessoas sabiam da sua mitzvah, você recebeu um kavod por isso. Você não tem zechut para voltar para o Olam Hazeh. Até que o Rav Eliyahu Cohen começa a pensar, a tentar tirar alguma história, alguma mitzvah que ele fez em segredo, sem ninguém saber. Até que ele se lembra de uma história que aconteceu com ele. E ele argumenta para o Beit Din pela quarta vez que todo Erev Shabbat ele ia para a sinagoga uma hora antes de Minchá. Nessa uma hora ele ia tranquilo, já com terno, com gravata, cheiroso para o Lichvot Shabbat. Abria um livro, estudava a Torá, fazia Tehilim, sem pressa. Até que aconteceu uma vez, no caminho para o Beit HaKnesset, ele começa a escutar barulho, gritos, choros de criança. Ele não sabe se ele continua para o Beit HaKnesset ou dá uma olhada, verifica nessa casa o que está acontecendo. Ele dá mais alguns passos e ele vê que ele não consegue continuar para o Beit HaKnesset, que ele precisa verificar, saber o que está acontecendo, de onde está vindo esse choro, essa gritaria das crianças. Ele todo arrumado, ele chega até a casa e ele vê que a porta está aberta. Ele abre a porta, pergunta se tem alguém dentro de casa e ele vê que tem algumas crianças chorando, gritando e ele percebe que a casa está completamente bagunçada. Tem utensílios, panelas sujas na pia, roupas jogadas no chão. As crianças ainda não tomaram banho para Shabbat. A plata ainda não estava ligada. A mesa de Shabbat não estava posta. Ainda não estava nada organizado para Shabbat, faltando uma hora. Nesse momento, ele pergunta para as crianças, para os filhos, e pergunta para eles, cadê o Aba e a Ima de vocês? O que, que aconteceu? Está tudo bem com vocês? As crianças falam, o Aba brigou com a Ima. O Aba falou de uma maneira que a Ima não gostou. E a Ima, sem paciência, ela quis sair de casa. Ela foi tomar um ar, ela saiu de casa. E o Aba, vendo essa situação, ele foi atrás da Ima para tentar pedir desculpas. Erev Shabbat, existe um metach, existe uma pressão, um lachat, e que às vezes a gente precisa ter paciência, a gente precisa tomar cuidado de não falar palavras e frases que possam acabar ofendendo a outra pessoa. Mas, faltando menos de uma hora para Shabbat, aquela casa estava completamente, totalmente bagunçada. Naquela hora, Rav Eliyahu Cohen, ele não pensou duas vezes, tirou o terno, levantou a manga, tirou a gravata e começou a limpar, arrumar, lavar a louça, deixar a casa limpa e organizada, lichvod Shabbat. Se passaram praticamente 50 minutos e a bagunça não acabava. Mas sim, com o esforço dele e das crianças, conseguiram dar banho, arrumar a sala, os quartos, a louça, as panelas, tudo. As velas de Shabbat, a plata ligada, já estava tudo pronto para Shabbat. Só que agora, Rav Eliyahu Cohen está dentro de casa e a gente escuta os passos, o barulho, a conversa entre o Aba e a Ima, os donos da casa chegando. E ele não queria que o Aba e a Ima, os donos da casa, pudessem ver ele, uma pessoa estranha, dentro da casa deles. Rav Eliyahu Cohen começou a pensar como que ele pode se esconder, como que ele pode fazer para que não descubram que ele fez esse chesed. Um chesed sem ninguém saber. Rav Eliyahu Cohen logo correu para ficar atrás da porta. O Abba e a Ima entram na casa, começam a olhar e ver que as coisas já estão arrumadas, organizadas. Eles começam a entrar, passam pela cozinha, pela sala, perguntam para as crianças, por acaso veio um anjo? Um malach veio aqui? O que aconteceu? E assim, o Abba e a Ima entravam cada vez mais a fundo, dentro de casa, mais um quarto, e eles começaram a verificar. Naquele momento, Rav Eliyahu Cohen saiu de trás da porta e fugiu. Pegou o terno, a gravata, o chapéu, tudo, e saiu em direção ao Beit HaKnesset. Se vestiu como se nada tivesse acontecido. E assim termina Rav Eliyahu Cohen dizendo, argumentando no Beit Din Shel Mala, esse maasé ninguém soube, esse maasé é um acesso restrito, não contei para ninguém. Essa é uma mitzvah que eu escondi, que eu deixei em segredo. E naquele momento, o Beit Din Shel Mala aceitou, acatou o argumento do Rav Eliyahu Cohen, e eles deram um reshut de voltar para o Olam Hazeh. Maase ze hir'id et kol ha'olamot. Esse maase de chesed estremeceu todos os olamot que tem no Shamaim Ruhaniim. Por esse chesed, você vai ter o reshut de voltar para o Olam Hazeh e de poder cumprir mais Torah e mitzvot e ma'asim tovim. E naquele momento, foi o momento onde eu tive o choque, a Neshama voltou, e assim, por essa energia, eu acabei caindo no chão. Talmidim, Chavivim, Vachashuvim. Que história fantástica, uma história Beotzma, uma história com tanta força, de tanta inspiração, para que a gente possa não só fazer mitzvot, porque cada mitzvah tem um sahar atzum no shamayim, mas também fazer mitzvot sem que as pessoas saibam. Fazer mitzvot tem uma recompensa enorme. Fazer mitzvot sem que as pessoas saibam tem um sahar maior ainda.